gastronomia.
Novembro é o mês da consciência negra e o que muita gente não sabe é que várias receitas que parecem tipicamente aqui do Brasil receberam, na verdade, a influência direta da culinária africana, não é isso? Chefe Aurélio, boa tarde para você.
Boa tarde, Mayara. Que prazer, que privilégio estar falando com você aqui. Tá tudo bem? O som tá legal?
Tá ótimo. O privilégio é meu, o privilégio é nosso, né? Ter sua participação aqui trazendo essas delícias pra gente nas quintas-feiras. Tá ótimo, a gente tá te ouvindo direitinho.
Deixa eu só comentar rapidinho, Mayara.
Sim, claro. É,
a Sandra Nakoma, que é essa que tá cantando, é de Uganda, ela. E além de ser cantora, compositora, é muito boa cantora e compositora, ela também é uma ativista da luta contra a violência contra a mulher. Então é uma pessoa muito articulada, além de ser uma grande artista.
Ah, informação importante, viu, chefe?
Olha, Mayara, eu queria colocar antes, rapidamente, para a gente não fazer naquela correria, eu acho que é muito importante, as escolas públicas ou não, particulares também, a história da gastronomia africana, a presença da culinária africana dentro do nosso país, ela conta muito da história da própria humanidade. Então, é muito interessante, eu vou citar rapidamente aqui, três referências que deve estar em todas as escolas. Primeiro, do nosso vizinho aqui, o Câmara Cascudo, que eu estou sempre citando ele, aqui de Natal, que é a Antologia da Alimentação no Brasil. Mas tem um cidadão também, chamado Raul Lodi, que escreveu o Dendê, que é símbolo e sabor da Bahia. E esses dois são brancos. Agora tem um negro, que do fim do século XIX para o início do século XX, que é o Manuel Querino, que é baiano e escreveu a arte culinária na Bahia. Agora, isso não são livros apenas culinarísticos, são livros da história e da história da humanidade, porque a África, está aí os cientistas provando, onde está a origem da própria espécie humana. Então, você tem naquela região lá coisas que a gente trata com uma certa leveza aqui e acha que é do Brasil, né? Mas não, você tem aquela parte ali lado Mediterrâneo, o lado africano que dá para o Mediterrâneo, nós temos ali o Marrocos, a Argélia, a Líbia e o Egito, aliás, o Egito onde teria surgido o pão, nós comentamos isso outro dia, né? Mas ali você encontra as lentilhas, o grão de bico, vinagre, então tem uma riqueza muito grande a África. No lado do sul, aí nós vamos encontrar inclusive muitas massas cozidas, eles tinham uma tradição de massas cozidas, mas muitos legumes, pimenta faz parte da cultura africana, muitas pimentas diferentes, e eles, a parte de carne deles está muito ligada a eventos, festas e eventos religiosos. Aqui no caso do Brasil, o candomblé contribuiu muito para divulgar muitas receitas de origem africana. Bem, vamos lá. Vamos falar delas especificamente, né? Bem, tem uma que eu acho que eu não contei essa história, mas vou contar para você agora.
Queremos saber.
É o acarajé. O acarajé é que ele origina de um outro bolinho de origem africana, que é bola de fogo. Chama-se bola de fogo exatamente por causa da pimenta também que ele leva. E a presença do azeite de dendê, que é uma referência muito forte na culinária africana. Mas eu, certa vez, eu fiz um acarajé com milho. Com milho e o vatapá de bode. E aí as baianas lá de Salvador souberam dessa história, isso foi publicitado, e fizeram observações questionando o meu comportamento, inclusive na revista Ícaro, da antiga Santo Leandro Vale, né? Pronto, então o bolinho, o acarajé é uma instituição, tanto é que ele é tombado pelo patrimônio imaterial lá da Bahia. Então, você hoje em Salvador, você chega em Salvador, às 5 horas da tarde, você tem um cheiro de acarajé e de dendê em tudo que é lugar, porque muitas vendedoras começam a encerrar e jogam o azeite de dendê, que já está saturado, nas vias de sanitárias e dá um aroma fantástico, assim, inebriante, né?
É, delicioso. Bem, o cheiro.
Tem uma coisa que eu amo, 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 que é o caruru, tá? Porque o caruru, ele, no seu passado, ele era feito com muitas ervas, que eram piladas. É, depois ele começou a ser misturado com o nosso quiabo. Então, o quiabo, nosso quiabo inteiro, eles trouxeram o quiabo também. É, inclusive, você sabe que o quiabo, eu sempre gosto de fazer um comentário sobre ele, ele é muito bom, principalmente para as mulheres, ele é rico em cálcio, ele ajuda na prevenção da osteoporose, que é uma doença muito típica feminina, né? Mas ele tem um benefício muito grande, que ele melhora a forma que o organismo transforma os nutrientes para serem absorvidos pelo sangue, tá certo? Então é muito bom comer quiabo. Bem, então o caruru é uma mistura de ervas com camarão, com quiabo, e ele pode ser uma comida em si própria, mas ele também pode acompanhar. Eu amo caruru no acarajé, né? O munguzá, que é aquele que a gente conhece tradicionalmente doce, que nada mais é que um milho branco, ou um milho branco, pode ser o amarelo também, mas nós conhecemos ele feito com leite, com açúcar, pode usar o coco também, cada um dá o seu toque aí, e também nós, aqui no Nordeste, nós conhecemos como canjica também, ou munguzá ou canjica. Eu gosto dele doce, nessa origem, mas eu gosto muito também salgado. Todos os ingredientes de uma feijoada, você fazer com munguzá. Bem, agora é uma comida extremamente mística, muito intensa, que é o vatapá.
Sim.
Bem, tá passando aqui, tá passando um avião aqui.
Tô.
Bem, tô o vatapá. Olha, você daqui, você, o nosso comandante Marquinhos, você me diz a sua falta um minuto.
Sim.
Então, o vatapá, ele tem uma magia muito grande, porque você pode até fazer com a farinha de mandioca. Então, uma curiosidade, viu? A farinha de mandioca foi uma das poucas coisas que nós mandamos para a África. Hoje, existem muitos pratos na África, porque alguns escravos se libertaram, ou que adquiriram depois a sua identidade de cidadão, e voltaram para a África e levaram, acabaram levando a macaxeira. Então, hoje tem muita... A nossa contribuição gastronômica com a África foi mandar lá a macaxeira e a mandioca. Então, o vatapá, o ideal é fazer com pão, pãozinho amanhecido, aquele pão do dia anterior, encharca ele ali de leite, tá certo? E aí você faz uma mistura impressionante. Imagina, gengibre, cravo, azeite de dendê, coentro, cebola, olha que viagem. Ele tem uma consistência parecida com o bobó, só que no caso o bobó, a tradição é ser feita com inhame. O abará, que eu até prefiro o abará em relação ao acarajé, ele é a massa do feijão fradinho, só que cozido em palha de bananeira. Eu gosto dos dois, mas é interessante, eu acho o abará mais místico. Eu gosto muito dessa coisa da comida mística. E o abará, ele pode ser servido recheado também, como é o vatapá, como é o acarajé, com vatapá ou caruru. Bem, esse angu que nós conhecemos, a gente fala de angu, nós falamos hoje do fubá. Ele, originalmente, na África, era feito com inhame. E aqui nós substituímos, nós não, os próprios africanos, porque, uma curiosidade, você sabe que a importância da mulher africana, da mulher negra, na nossa gastronomia, porque elas cozinhavam para os senhores da casa grande, né? E elas tinham também uma capacidade muito interessante de adaptar o que eles liberavam para ela, porque ela não tinha liberdade de fazer a comida ou de levar a comida para as senzalas. Eles davam algumas coisas que eles achavam de segunda linha. E, na verdade, elas faziam com criatividade uma série de pratos, entre eles a nossa feijoada, né? Mas o angu surgiu com inhame e depois passou a ser feito com fubá. E nós aqui também, que eu amo, com xerém de milho, que é um espetáculo. A própria pamonha. Mas temos...
Pode ir falando, estamos com tempo aqui.
A própria pamonha, a pamonha ela é uma variação de uma comida chamada caçá.
Sim.
Que ele era um bolinho de milho enrolado em folhas de bananeira, servido com vatapá. Até hoje, você chega em Salvador, o Acaçá, assim, tem uma presença em toda a barraca das quitumbeiras, tem a Acaçá. E depois passou a ser feita enrolada na palha do milho, né? E aí misturado com leite, com outras coisas, e aí surge a pamonha.
E aí muita gente não sabe é que várias receitas que parecem tipicamente brasileiras receberam a influência direta da culinária africana, não é isso, chefe? Tá me ouvindo agora?
Tô ouvindo, Mayara.
Pronto.
Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu sempre falo que gastronomia é história, geografia, tá incluído quase todo o conhecimento da humanidade. Eu falava agora da cocada.
Sim,
então, eu dizia que nós temos uma abundância de coqueiros, mas esses coqueiros também não eram nativos nossos. Nós tivemos a partir do momento que eles foram trazidos, foram disseminados inicialmente na Bahia, tanto é que se passou a chamar coco da Bahia, né? Então, a cocada também tem essa origem africana. E aí, o que você está achando? Eu vou dar um detalhe aqui, diga.
Eu estou achando outro. Olha, chefe, eu sou viciada em cocada. É assim, a minha perdição. Eu gosto mais do que chocolate. É a melhor sobremesa do mundo, pra mim, é cocada.
Então, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu espero que eu não esteja agredindo ninguém por aí afora. Sim. Primeiro, quando você come cocada, efetivamente você está comendo algo verdadeiro. Coco, leite, tal, abacaxi, mamão, maracujá, que hoje se mistura muito, né?
Sim.
Mas, infelizmente, a maioria das coisas apelidadas de chocolate, quando você come, você está comendo uma série de outros ingredientes que não são chocolates. Então, a cocada, não tenha dúvida, que é mais gostosa, mais saudável do que a maioria dos chocolates oferecidos aí no mercado. Olha, deixa eu lhe falar. Você gosta de rabada?
Rabada, gosto. Faz tempo que eu comi, mas eu gosto.
Olha, rabadazinha com agrião. Eu vou dar até uma receitinha rápida para você deixar sua rabadazinha ali com com pouca gordura. Você vai preparar a rabada para deixar com pouca gordura. Você cozinha na panela de pressão com casca de abacaxi. Casca de abacaxi. Vai dar um sabor e vai também diminuir ali a gordura. Então, a origem lá da África do Sul, lá tradicionalmente se faz um pouco diferente da gente, porque eles gostam muito de especiarias. Lá se usa o cravo e se usa também alcaparras. A nossa canjinha de galinha, que se diz que canja de galinha nunca é demais, né? Nunca faz mal. Ela tem origem na Guiné-Bissau. Só que lá, eles põem na canja bastante tomate e hortelã, que nós não costumamos colocar aqui. E quando nós falamos daquela galinha capote, né? Galinha da Angola, Guiné, o termo capote é porque ela parece que está com um capotezinho. E Guiné e da Angola é porque as origens africanas também. Então, aquela galinha pintadinha, ela tem origem também africana. Você sabia que o nosso baião de dois, olha que interessante, eles fazem algo semelhante lá, a origem, se eu não estou enganado, acho que é Gana a origem, mas eles fazem com caldo de camarão e tomate. Então, eles misturam o arroz, o feijão, vão até a ideia aí, fazemos aqui, com caldo de camarão e tomate. Ah, e aí?
Bom demais, viu, chefe?
Deu tempo?
Deu tempo. A gente vai para o intervalo agora, né? Semana que vem a gente volta com o outro prato, né, especial, que eu tenho certeza que você vai trazer para a gente também.
O que eu queria é o seguinte, sabe, Mayra? Nós precisamos não só respeitar, mas reconhecer e resgatar as nossas origens africanas, que é uma região belíssima, uma região com muita cultura, uma região que nos remonta à nossa ancestralidade e precisa ser mais respeitada e mais aproveitada.
Pois
tá
é,
certo?
Verdade, chefe.
Um abraço,
mensagem importante, viu? Um abraço para você. Até semana que vem.
Até semana que vem.